Solicito que a vereadora Zuma Cinello leia a ordem do dia.
Ordem do dia. Requerimento de Tribuna Livre número 49, protocolo 1035 de 2021. Do vereador Marcelo Lemos. Solicita o espaço de Tribuna Livre para Dagoberto Alvim, a fim de informar sobre a situação dos descendentes de etnia charrua, 25 de 11. Requerimento número 251, protocolo 1033, de 2021, do vereador Paulo Klenubing. Solicita ao executivo informações sobre o cadastro atualizado dos condutores de veículos de tração animal. Requerimento número 252, protocolo 1034, de 2021, do vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao executivo informações sobre a data para a instalação do mamógrafo no Hospital de Santa Casa. Requerimento número 253, protocolo 1039 de 2021, da vereadora Manuela Couto. Solicito informações a respeito do número de leitos psiquiátricos no Hospital Santa Casa de Caridade. Requerimento número 254, protocolo 1041 de 2021, da vereadora Manuela Couto. Solicito ao Executivo providências a respeito da revitalização e segurança da pracinha situada na rua Maestro José Servan. Requerimento número 255 de 1042 de 2021, do vereador Bispo Padovan. Solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública nas ruas Venâncio Aires, 3159, e José Gomes de Souza, 1263.
Feita a leitura dos requerimentos, eu pergunto aos vereadores se há requerimento verbal. Requerimento verbal, bancada progressista, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, encaminho o requerimento solicitando dados a respeito das indenizações através de precatórios às famílias vítimas das crianças que morreram na creche Casinha da Emília. Em que estágio estão os pagamentos? Já fecha 20 anos que aquele fato lamentável ocorreu. Essas famílias foram indenizadas? A informação que temos é que não plenamente, apenas uma parcela. Alguns familiares já morreram e nós gostaríamos de saber do setor de finanças do município em que estágio está esse processo que vai suprir e atender materialmente as famílias que sofreram este abalo dessa tragédia. Evidente que esta correção é impagável. Então nós queremos saber em que estágio está este parcelamento através de precatórios que visa materialmente atender essas famílias que foram destruídas em razão daquela tragédia, uma das maiores tragédias acontecidas nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. O requerimento de tribuna livre, os requerimentos e o requerimento verbal estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para as moções.
Moção número 144, protocolo 1029 de 2021. Bancada progressista. Moção de congratulações a Gabriel Marte pela conquista do Freio de Ouro 2021. Moção número 145, protocolo 1030 de 2021. Bancada progressista. Moção de congratulações à atual baterias pelos seus 5 anos de existência. Moção número 146, protocolo 1027 de 2021. Bancada progressista. Moção de congratulações ao senhor Edson Goulart Rebés pelos 50 anos de carreira na comunicação. Moção número 147, protocolo 1040 de 2021. Bancada progressista. Moção de pesar à família de Cristiane Pessano Mendonça.
Feita a leitura das moções estão em discussão.
Bancada progressista se soma às moções. Desculpa, republicana. É que eu li tanto progressista, perdão pela sigla. Mas as siglas são quase iguais, né? Trabalhamos juntos.
Tá bem. As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Em primeira discussão, em discussão e votação única, eu peço a retirada do projeto do parecer da Comissão de Justiça e Redação, uma vez que o autor do projeto está de licença saúde. Então, acho que não, ele teria que ter o direito de, pelo menos, ter o contraponto. Então, a gente, como ele não está presente, eu solicito a retirada para que ele, quando retornar, possa haver o contraponto e retornar o parecer da Comissão de Justiça e Redação à ordem do dia. Então, nós não vamos discutir esse parecer. Com a palavra, o líder do governo, Celso Duarte.
Senhor presidente, gostaria de solicitar, primeiramente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, Ramon Barbati Filho, na live. Bom dia a todos. Solicitar a inclusão do projeto de lei complementar número 8, que prevê a extinção da Uruprev e a criação do Fundo Municipal Previdenciário de Uruguaiana, a inclusão na nossa sessão de hoje.
Coloco em votação a inclusão do projeto de lei complementar número 8. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A inclusão está aprovada. Solicito que o vereador Egídio Carvalho faça a leitura da justificativa.
Bem, senhor presidente, a justificativa tem os seguintes termos. Encaminho a apreciação deste egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei complementar, número 08/2021, que extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana, extingue Autarquia Uruguaiana Previdência Social, Uruprev, e o Fundo Municipal de Previdência Social vinculado a Uruprev, cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana. Em dezembro do ano de 2017, foi aprovado o projeto de lei que institui o regime próprio da Previdência Social no município de Uruguaiana por meio de lei complementar número 19, de 11 de janeiro de 2018, passando a disciplinar o artigo 40 da Constituição Federal. A partir da vigência das novas contribuições previdenciárias, que se deu em maio do ano de 2018, passou-se a executar as políticas previstas na legislação em comento, inclusive com o início do desempenho das atividades desenvolvidas pela autarquia previdenciária municipal, como sendo a unidade gestora do regime em questão. Muitas foram e ainda são as dificuldades. Contudo, o regime próprio do município vem sendo executado cumprindo com sua finalidade legal. Todavia, frente à nova ordem constitucional estabelecida pela reforma da Previdência, ocorrida no final do ano de 2019, implementada através da Emenda Constitucional número 103, constatou-se a nítida intenção do governo federal de fortalecer o regime geral da Previdência Social, prevendo expressamente em que seu texto a vedação de criação de novos regimes próprios, bem como possibilitando a extinção dos regimes próprios da Previdência Social, inclusive os superavitários, vide 22, artigo 40 e parágrafo único do artigo 34, número 103. Assim, cumpre destacar que a extinção de um regime próprio da Previdência Social, antigo, ou seja, de longa existência, efetivamente consolidado, se torna praticamente inviável, já que o ente federativo assumiria integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio da Previdência Social. Desta forma, o erário ficaria apenas com as despesas enquanto a receita seria repassada ao INSS. Ainda, o ativo financeiro constituído deverá ser utilizado apenas para o pagamento dos benefícios vigentes e compensação financeira com o INSS, pois não é permitido utilizar os recursos da Previdência para outros fins. Por outro lado, considerando que o regime próprio da Previdência Social de Uruguaiana possui pouco mais de 3 anos de vigência, mantendo os seus benefícios até o presente momento apenas 14 pensionistas e uma aposentadoria por invalidez, torna-se recomendável a adequação do regime previdenciário dos servidores municipais às novas normas da Previdência. Frise-se, ainda, que com a reforma os beneficiários do regime próprio se limitam a aposentadorias e a pensão por morte, ressalvando que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade são por conta do ente federativo, conforme previsão do inciso 2º e 3º do artigo 9º da EC 103. Dando, então, continuidade à justificativa. Desta forma, o projeto de lei em referência atende à legislação federal atinente à matéria especificada à Lei 9.717, de 1998, e que, por decorrência do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103, até a vigência da nova Lei Complementar Previdenciária, foi equiparada a tal categoria. Tal norma prevê, em seu artigo 10º, as regras gerais para a extinção de um próprio regime da Previdência Social. Na mesma esteira, é o artigo 34 da Reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103/2019, e que determina os requisitos a serem observados nas hipóteses de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral da Previdência Social, todos eles contemplados pelo presente projeto de lei. Igualmente, a proposição também se encontra de acordo com as normativas expedidas pelo órgão federal competente, quais sejam as portarias e orientações normativas da Secretaria da Previdência, do Ministério da Economia, que disciplinam sobre a regulamentação nas hipóteses de extinção de regimes próprios da Previdência Social. Não fosse tudo isso, sobreleva destacar que o Poder Legislativo de Uruguaiana, através da vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, solicitou orientação ao Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAM, acerca da legalidade do projeto de lei complementar número 01/2020, à época encaminhado por esse executivo e que possui objeto idêntico ao presente projeto de lei complementar, tendo sido exarada a orientação técnica IGAM número 11.857/2020, datada de 10 de março de 2020, em anexo, que entendeu pela possibilidade de extinção do regime próprio da Previdência, nos termos propostos, desde que observada a necessidade de ajustes, conforme dispostos no item 2 da orientação técnica supracitada, os quais foram devidamente realizados, vide texto contigo no artigo 7º e artigo 9º da presente proposição, restando atestada a sua legalidade e adequação aos preceitos legais. Ademais, há de ser levado em consideração também que o Estado e que os Estados e municípios estavam obrigados pela reforma da Previdência a alterar a alíquota dos servidores públicos locais, conforme se infere na leitura da portaria número 21.233, de 23 de setembro de 2020, do Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, prazo que foi prorrogado em razão da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, elucida-se que, embora os servidores estaduais e municipais tenham ficado de fora da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso em 2019, o texto final da emenda da Constituição estabeleceu algumas obrigações para os governos locais. As prefeituras e os governos estaduais deverão cobrar alíquota linear mínima de 14% dos servidores ou aderir ao modelo escalonado da União, que cobra alíquotas progressivas de 7,5% a 22%, dependendo da faixa salarial, visto que a emenda constitucional número 103/2019 veda aos regimes próprios da Previdência Social o estabelecimento pelos estados, Distrito Federal e municípios de alíquota inferior à de contribuição dos servidores pertencentes ao regime próprio da Previdência Social da União, salvo na situação de ausência de déficit atuarial e a ser equacionado, o que não é o caso do município de Uruguaiana. Hipótese em que a alíquota não poderia ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. Portanto, a extinção do regime próprio da Previdência Social do município e o retorno dos servidores públicos ao regime geral da Previdência Social, que cobra alíquotas progressivas de 7,5% a 14%, dependendo da faixa salarial, será benéfico para os servidores municipais.
Dando então sequência à leitura. Por todo o exposto, o crescimento do déficit da Previdência representa risco às contas públicas e ameaça o pagamento de aposentadorias e pensões. Portanto, levando em consideração que a reforma da Previdência criou um novo cenário para os servidores públicos, tornando o regime geral da Previdência Social muito mais benéfico aos entes públicos, e comparação ao regime próprio da Previdência Social, o município busca valer-se de tais vantagens visando estabelecer a sua saúde financeira e administrativa pelos fatos e fundamentos expostos na presente justificativa. Outro sim registra-se que, conforme consta a informação número 10 de 2020 do Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é de conhecimento dos mesmos que o município protocolou em 5 de fevereiro de 2020 o projeto de lei complementar número 01 de 2020 e de 10 de dezembro também de 2020, o projeto de lei complementar 05 de 2020, que buscavam a extensão do regime próprio da Previdência Social do município, em consonância com a informação número 12 de 2018 deste mesmo corpo técnico, vide documentos em anexo, restando determinada em face do exposto o acompanhamento do respectivo projeto da lei pela Diretoria de Controle de Fiscalização, considerando a posição já exarada pelo conselheiro relator nos autos do processo 22.053.0200/18/7, acerca das irregularidades apontadas nas informações supracitadas, que, segundo esse Ministério Público de Contas, causam grave risco à sustentabilidade fiscal do município, por serem capazes de afetar o equilíbrio financeiro e atuarial, em manifesta afronta ao disposto do artigo 40 da Constituição Federal. Por fim, informo que o Poder Executivo vai ultimar o estudo a fim de implantar o regime de previdência complementar aos servidores que perceberem acima do teto regime geral da Previdência Social, nos termos da legislação em vigor, daquela que vier a ser editada, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 202 da Constituição Federal. Feitas tais considerações acerca do projeto de lei complementar em questão, confiante na pronta atenção desta Casa, solicito que seja o presente projeto apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 40, 82 da Lei Orgânica do Município. Subscreve-se Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
Feita a leitura da justificativa, nesse momento passamos para a formação da Comissão Especial do Projeto de Lei Complementar número 8. Progressistas, líder da bancada, nomeia quem? Vereador Celso Duarte. Republicanos.
Nomeio o Bispo Padovan.
Bispo Padovan. PDT.
Manuela Couto.
Manuela Couto. PSB, vereadora Márcia Fumagalli e DEM, Cristiano Bonapace. Então, está formada a comissão especial para discutir o projeto de lei complementar número 8. Passamos para matérias do expediente.
Matéria do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 39, protocolo número 1036 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Encaminha atestado médico datado de 5 de 10 de 2021, necessitando de 5 dias de afastamento.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 143, protocolo 1028 de 2021. Executivo encaminha bimestre 2021 e demonstrativo simplificado do relatório da gestão fiscal segundo quadrimestre 2021. Ofício número 144, protocolo 1032 de 2021. Executivo encaminha a resposta à indicação 136 de 2021.
Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 145, protocolo 1037 de 2021. TSE informa sobre discussão proferida no processo 22.053/0200/18/7, referente ao regime próprio da Previdência Social. RPPS, ofício número 146, protocolo 1038 de 2021. Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil encaminha resposta ao requerimento 216 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 384 a 392 de 2021.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 417 a 420 de 2021.
Quero saudar a presença da professora Dirce, presidente da APEMO, no plenário. Seja sempre bem-vinda a esta casa. Período das comunicações.